Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento.
Olá!
Olá, Letícia! Olá, ouvintes! Tudo bem por aí?
Tudo bem, e com você, Matheus?
Eu aqui sorrindo pra câmera, tipo, vai lá, pode ir.
Eu esperando você falar, tipo, hoje é sua vez. Eu assim.
Acontece. E aí, Letícia, tá animada pra história de hoje?
Eu tô.
Olha, bom, vou fazer uma introdução, claro, né, pros nossos ouvintes. Gente, chegou o dia de trazer mais uma história pro nosso quadro Assombros. Fazia tempo que eu não pegava uma história legal pra cá.
Sim.
Bom, Letícia, você já sabe o título da história e você já ouviu falar desse caso?
Eu nunca ouvi falar desse caso na minha vida.
Interessante. Eu também não. De uma matéria...
Eu também não, então acaba aqui, pessoal.
Sim. Eu tava pesquisando, enfim, né, sobre lugares mal-assombrados e tal, e eu já vou aproveitar aqui esse comecinho do nosso podcast pra falar pra vocês que eu tô montando um material especial. Será que vai vir no Halloween, Letícia? Né, pra
não sei. Não sei, porque você não me falou nada disso.
Aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. É surpresa aqui.
Tá.
Não, mas eu tô separando um material... Sim, tô separando um material com algumas histórias, tanto dos nossos ouvintes, que já mandaram aqui pra gente, mas também histórias da minha família. Esse você sabia, né? Que eu já tinha separado.
Sim.
E com essa ideia, enfim, né? Quando eu tava pesquisando, até mesmo revisando aqui as histórias da minha família, eu pensei, né? Bom, vou pesquisar lugares públicos, lugares aí com histórias reais, né? De assombração.
Sim.
E... achei um lugar que é conhecido como a estação, o lugar mais assombrado da Austrália.
Tá.
Então, vamos lá, tá preparada?
Eu tô, vamos.
Então, bora. Na encosta do Porto de Sydney, na Austrália, há um local que era designado para viajantes recém-chegados ficarem de quarentena. Segundo os registros, a primeira quarentena no local aconteceu em 1828, em tendas. Porém, no ano de 1837, somente um navio que chegou tinha 444 pessoas, sendo que 56 dos tripulantes já estavam mortos e outros 17 morreram na quarentena nas tendas. Então, nesse momento que o governo viu que era hora de construir mesmo um alojamento para aquelas pessoas que chegavam ali passarem. Esse lugar ficou conhecido como Quarantine Station, em português, estação de quarentena. Um relato que tem da época é que todos os passageiros dos navios com suspeita de contaminação tinham que passar por um banho com ácido na água. E os banheiros tinham um pequeno buraco onde os funcionários poderiam olhar se a pessoa realmente tomou banho corretamente ou não. O ácido era para que a pessoa tivesse uma troca de pele. Então, com isso, ela seria curada da possível doença, da possível peste que ela trouxesse com ela. Então dá pra imaginar, né, o quanto isso doía e devia ser bem desconfortável, né?
Sim.
E parando pra pensar nisso, de uma estação de quarentena, um lugar onde as pessoas, né, ficavam ali no... chegando de navio, parece uma coisa bem do passado, né?
Então, é isso que eu ia perguntar, porque você não falou a data, eu já tô pensando, tipo, 1800...
Ah, sim. Não, então, ó, esse navio, quando eles mudaram, né, de tendas e começaram a construção, isso foi em 1828.
Tá.
A estação ficou pronta em 1837 e ela funcionou de 1837 até 1984. Eu fiquei chocado com essa parte. Tipo,
mas,
é muito recente.
Mas nos anos 80 as pessoas tinham que passar ácido?
A parte do ácido, não. Mas ainda ficavam de quarentena lá num hospital.
Tá.
A do ácido é uma coisa mais antiga. Mas ainda assim, gente, anos 80.
Sim.
Já tinha avião. As pessoas ficavam de quarentena por chegar de navio?
É bizarro. Doenças marinhas.
Pois é. Nossa, essa parte realmente, eu fiquei chocado com essa informação. Estima-se que o local recebeu mais de 13 mil pessoas enquanto esteve em operação. Sendo que pelo menos 570 pessoas morreram de doenças infecciosas como varíola, cólera e peste bubônica. E elas foram enterradas nesse mesmo local. Porque se você pensa ali no passado, né? A pessoa chega num lugar pra ficar de quarentena, que está no porto. Um lugar que é praticamente no meio do nada, né? Com várias áreas verdes. Não é realmente mais fácil só enterrar a pessoa ali mesmo.
Sim.
Então, um você imagina... É, exatamente, um horror.
E você sabe aonde é? Aonde exatamente lá?
Fica no porto de Sydney.
Ah, então tá tudo lá ainda.
Sim, era isso até que eu ia te perguntar agora. Você imagina como que é esse lugar hoje em dia?
Ah, é tudo escondido, né?
É. Um pouco escondido. Pelo que eu vi, ele tá bem na... Assim, numa ponta do porto, sabe?
Tá.
Então, hoje em dia, os navios, tudo mais que chegam, ficam mais pra uma parte da frente. Não necessariamente passam perto dali.
Tá.
Mas o lugar tá ali. E... Quando eu perguntei, né, como que é o lugar atualmente, isso também me espantou um pouquinho.
Sim.
Lá tem vários prédios abandonados, que era, né, o complexo hospitalar, e tem também um centro de conferências. Eu fiquei, gente...
Um lugar de conferência do Arquivos Bizarros vai ser lá, hein, pessoal?
Vamos chegar nessa parte, né? Eu até no final
se
ia falar disso.
Preparem.
Mas... É aquela coisa também, né? Nossa, que ideia de pegar um lugar abandonado e colocar ali um lugar de conferências. Nossa, que ótimo.
Ah, fazer o quê? Vai pôr o quê lá?
Larga abandonado, vai fazer em outro lugar, vai fazer num lugar de acesso melhor,
é,
sabe?
É, né? Tipo, em cima de meio um túmulo.
Vamos
Bizarro.
Falar ainda um pouquinho mais disso também. Mas enfim, eu já dei aqui um... Eu resumi bem, né? Que tinha esse lugar, que era a estação de quarentena, tudo mais. E, com o lugar dos prédios abandonados, existe também, né, aqueles tours meio macabros, né? Tanto das pessoas que pagam pra ir lá, e também as pessoas que são corajosas e tentam se aventurar e entrar ali nas partes abandonadas. Eu separei pra contar hoje aqui pra vocês alguns relatos de pessoas que já visitaram esse lugar. Então, vamos lá?
Vamos.
Gostamos desse tipo de relato, né, Letícia?
Gostamos de relatos.
O primeiro aqui, né, que eu vou contar vai ser o relato da família de Faye James. Se vocês procurarem por esse nome, vocês vão encontrar um artigo completo que ela publicou na internet, né, contando como foi a experiência com a família dela. E eu vou contar aqui, né, de uma forma resumida. Eu quis, né, trazer aqui as partes que mais chamavam, assim, a atenção. A Faye James levou a família dela, sendo ela, o marido e dois filhos pequenos, pro passeio turístico da estação. E até já começando aqui, gente, quem vai com os filhos pequenos num negócio que é assustador, sabe? Claro, eles podem não ter medo, né? Ah, eu já imagino criança correndo, gritando, sabe?
Mas aí você faz isso no play center, né? Não num lugar que era realmente, tipo...
É verdade.
Pessoas morreram.
Será que a criança fica com tanto medo que ela fica quieta ali?
Provavelmente não.
É. Ela não falou sobre isso. Fez, se você estiver ouvindo, manda aqui no Arquivos Bizarros. No arquivo desse post. No post desse arquivo, aliás. Se os seus filhos se comportaram.
Se comportaram.
Logo quando se começa esse passeio turístico, eles entregam medidores K2 que medem a energia do local. Você já viu, Letícia, como é um medidor K2?
Já.
Eu nunca tinha visto. Tu quer dizer... Eu vi um aqui que era tipo de medir campo eletromagnético pra se usar tipo em computador, coisa do tipo. Então esse eu já vi que ele é tipo uma torre. Mas o que você segura, né, que ele vai um ponteiro... Gente, isso pra mim também era uma coisa de filme, sabe?
Parece coisa de radiação.
Exato. Não uma coisa que, enfim, que vai medir realmente a energia do lugar.
Sim.
Esse ponteiro passa, né, entre as cores, ele começa ali num verdinho claro, vai passando pra um amarelo até chegar num laranja e vermelho no final. E segundo os guias do local, se você vir as luzes passando do verde pro vermelho, ficando no vermelho, oscilando no vermelho, isso é sinal que é energia poltergeist no ar. Você acredita nisso, Letícia?
Não sei, acho que não. Porque pra mim, né, tem espírito em todo lugar, então tipo... Uhum. A energia estaria alternando o tempo inteiro, sabe?
Faz sentido.
Eu não acho que dá pra medir a energia fantasmagórica.
Uhum. É.
A energia dos fantasminhas, eu não acho. Isso eu já não acredito. Todos esses equipamentos de caça-fantasma, eu já não acredito muito.
Sim, eu. Bom, ia falar disso até mais pra frente, né? Mas achei interessante já saber como que funciona, né, o lugar, por ter isso daí, deles entregarem esse medidor e tal. Mas eu já acho também que é uma coisa um pouquinho teatral, né? Então vai muito também ali da imaginação da pessoa, realmente esse negócio mexer. Vai lá saber se eles não conseguem ligar algum tipo de imã, algum equipamento ali perto que sobe esses ponteiros, sabe? Então.
Sim, exatamente. Por isso que eu não acredito.
Mas olha, ouvintes, vamos lá. Eu vou falar aqui, né? Sem agora. Esquece que eu falei esse negócio de que é meio teatral e tal. Vamos pensar aqui no... na experiência, sabe? De estar lá e de como que
Esquece
é.
que eu disse isso.
Exato, esquece que eu disse que eu duvidei de algumas coisas.
Sim.
A primeira sala que essa família visitou, né, ficava em um prédio comum de uma área hospitalar, né, que tinha ali antigamente, e o medidor do marido da Faye disparou rapidamente. Eles perguntaram se havia algum espírito no local que desejava contato, que queria ali interagir com eles, e eles não sentiram nada, e o ponteiro também não voltou, sabe? Não era como se ele tivesse parado, ele só disparou e ficou ali no mais alto. Eles falaram que o ar dessa sala era muito denso e que o lugar parecia mesmo ser um local muito perturbado. Depois disso, eles foram levados para uma outra sala, num prédio ainda mais antigo, em que eles afirmam, né, os guias no caso, tem as lendas, de que há um fantasma de uma mulher e que alguns visitantes chegam a vomitar quando sentem a sua presença.
Tá.
Aqui eu já vou, quer dizer, eu vou comentar depois aqui desse trecho. O quarto em questão, ele era escuro, úmido e muito assustador, segundo a Faye. Uma das mesas do local estava coberta de arranhões e, segundo o guia, não se sabe se qual que é ali o real motivo daqueles arranhões. Se isso teria sido de um paciente que foi tratado naquele local ou até mesmo se esses arranhões apareceram de forma sobrenatural.
Sim.
Nessa sala, o medidor da Faye disparou e eles ficaram assustados e, enfim, não se sentiram bem naquele lugar e foram para a próxima parte do passeio. O que eu ia comentar aqui é que isso sim me chama atenção. Uma pessoa que vai num lugar e ela se sente tão mal a ponto dela vomitar. Bom, eu acho que essa pessoa ela tem ali uma sensibilidade muito alta ou ela comeu algo zoado.
Olha, isso já aconteceu comigo.
Sério?
De eu
De
passar tão
vomitar?
mal no lugar, de eu
Ah.
passar tão mal da energia do lugar ser tão pesada, de tipo, eu preciso sair daqui agora. Tipo,
Sim.
imediatamente, preciso ir embora.
Sim.
Chegar a passar mal, ter
Sim.
enxaqueca,
Meu Deus.
enjoo. Então, tipo, como
Pesado.
eu acredito nessas coisas, eu super
Sim.
acredito.
Então, esse é justamente, para mim, eu não sei, né, a que ponto uma pessoa seria ali um ator, a que ponto, né, ela tá fingindo aquilo. Então, por isso, se eu visse uma pessoa que, meu Deus, eu tô passando tão mal com esse lugar, eu ficaria com o pé atrás.
Sim, tipo, vai embora.
Vai fazer
Vai
outro
pra sua
passeio,
casa.
né? Vai fazer alguma outra coisa.
É. Você tá na Austrália.
Sim. Vai fazer um. Como que era o nome? Vai fazer um camping, sabe?
É, camping, uma
Num... Tem tanto
trilha.
legal. Então, tem tanto lugar legal. E se você tem interesse em camping, ouvinte? Escuta o nosso primeiro arquivo que eu conto a história de um camping lá na Austrália. Quis fazer esse
Tem
gancho aqui.
vários de camping, tem desaparecimento.
Verdade. É que esse, né, foi específico na Austrália. Acho que, inclusive, já é o
Trilha.
segundo já fala também de desaparecimento em trilha.
Sim, verdade. Não foi camping, mas foi trilha.
Exato. A Samile falou aqui nos comentários que uma pessoa lá vai lutar com os cangurus. Isso, inclusive, é uma coisa que eu tenho medo lá na Austrália, sabia? Ser agredido
Ai, eu
por um
também.
canguru.
Eles são agressivos.
Então, eles são mó fortes. Você vê assim, eles têm mó bração.
Vai que eles dão um soco, Matheus.
Exatamente. Deus me livre.
Eu ia rir, mas é perigoso.
Eu vou continuar a história pra não te atacar aqui.
Isso.
Um dos prédios mais icônicos que tem lá na Quarantine Station é uma casinha que seria um alojamento médico antigo. Como essa casinha é rodeada de área verde, ela passou a ser, né, o cemitério do local. Então, atualmente, ela tem vários túmulos dos dois lados. E por imaginar, né, uma casinha ali que tá no meio de uma área verde, com um túmulo para todo lado, ela ficou conhecida como a Casa do Coveiro. Que faz sentido. Dizem, né, que era um alojamento médico, mas vai saber.
Sim.
Enfim. Quando a família entrou na pequena casa, eles sentiram uma energia muito ruim e o ar ainda mais abafado que nos outros lugares. O medidor começou a disparar também, e dizem que nesse local tem um espírito que não gosta de receber visitas, e que é ele também que faz as pessoas passarem mal pra elas saírem.
Ah, e ficam entrando lá, enchendo então, o saco não é... do homem.
O homem também tá errado, que ele devia ir embora, ali não é mais um lugar pra
Sim.
ele.
Sim, que coisa chata.
Mas realmente, ainda ficam incomodando ele.
É!
Tem diversos relatos de pessoas que foram lá fazer esse tour. Inclusive, gente, eu pesquisei no Reddit. Fonte de informação, né? Muito confiável. Mas se tá no Reddit, é verdade. É, mas eu vi pessoas falando que foram fazer o passeio. Claro, tem pessoas que falam que foram e não gostaram nada, que é só coisa velha, né? Que é um prédio ali caindo os pedaços, então não tem graça. E outras pessoas que falam que realmente não se sentiram bem, a energia do lugar é muito pesada. E especificamente sobre esse lugar, a Casa do Coveiro, eu vi mais de uma pessoa comentar que eles já viram que estavam passando e viram uma sombra de um homem com uma capa preta e um chapéu de abas largas. A pessoa tá com uma capa preta... Bom, o chapéu eu não sei, mas eu já fiquei pensando, será que isso era o uniforme de um coveiro? Ou é uma coisa meio do imaginário ali coletivo, sabe?
É o homem que tá lá, que quer descansar. Na casa dele.
E tá sendo
dele,
incomodado.
E tá sendo incomodado.
Sim.
Ele quer atender os túmulos com calma. E as pessoas ficam lá enchendo o saco dele. É isso que eu acho. Esse passeio tinha que ser ilegal. É só isso que eu falo.
Mas vamos lá. Quando a família, né, da Fei entrou nessa casinha, o medidor permaneceu parado. Eles até perguntaram se havia um espírito ali no lugar. Enfim, que isso também é uma coisa que, bom, acho que vai muito, né, da crença da pessoa. Eu não vou ficar perguntando, igual num filme, sabe? Tem alguém aí? Tem alguém entre nós? Enfim, se a pessoa acredita,
Sim.
né? Talvez também a pessoa, né, se sente ali empoderada por conta do
medidor
K2.
Isso também me irrita.
Pois é, mas enfim. Como o medidor permaneceu parado, ninguém interagiu ali com eles, o marido dela quis ir embora, e ela também, especialmente porque eles falaram, né, que não se sentiram bem ali no local. Em seguida, tem também os banheiros, né, ali desse alojamento antigo, tem uns chuveiros.
Sim.
E tem os relatos das pessoas que quando vão ver esses chuveiros, sentem que é um lugar mais frio do que o restante da casa, escutam vozes e até mesmo um vento frio na nuca. Gente, isso do vento frio na nuca. Eu já, inclusive, depois, né, ouvintes, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que essa casinha do coveiro é aquela casinha toda de madeira, sabe? Aquela casinha bem antiga, tipo, né, americana também, enfim, que a gente não faz casa de madeira aqui no Brasil. Mas, gente, se eu tô num lugar desses, uma casinha caindo nos pedaços, eu escuto alguma voz ou um vento frio na minha nuca, que eu acho que tem alguém respirando atrás de mim, é aquela cena de desenho, sabe? Que eu vou sair daquele lugar e deixar o meu formato na parede, sabe? Por onde eu vou passar.
Mas você fica com medo nesse nível?
Gente...
Tipo, nossa, bateu um vento aqui. Deixa eu sair correndo.
Não é bater um vento. Bater um vento eu sinto na minha roupa. O vento veio especificamente na minha nuca. Isso foi alguém que soprou. Não. Você que assopra minha nuca algum dia quando a gente sair pra você ver.
Eu não sei. Você ia ter tanto medo assim. Eu não te acho tão assustado.
Ah, isso eu acho que me assustaria.
Acho que você ia ficar tipo...
Porque é muito específico. É muito específico esse ventinho na nuca, sabe?
É. Talvez. Gente, eu tô meio lerda porque eu tô gripada. Então assim, meu cérebro não tá na velocidade normal.
Tá tudo bem, qualquer coisa a gente também vai mais devagar. Mas enfim, a Fei disse, né, que esse banheiro também era um lugar escuro, muito úmido, e pra ela foi o lugar mais assustador ali do local. Então foi ali que ela sentiu uma energia muito fria, e é o que ela sente quando ela acha que tem alguma presença no local. Ela não tinha certeza se talvez também era o marido dela querendo assustar ela, ou enfim, se realmente o lugar era mal assombrado, se era todo hype ali do lugar onde ela estava. Enfim. E com isso, eles foram embora, né, dali. O passeio deles praticamente já acabou aí. Eles gostaram muito da experiência. Ela falou que uma das filhas, a filha dela, né, e o marido estavam ali um pouquinho céticos, mas deu pra ver que todo mundo ficou desconfortável com esse passeio. Então, bom, vai muito de quem acredita, né? De quem sente alguma coisa e realmente sente alguma coisa ali naquele lugar.
Eu acho que se você vai pra qualquer lugar que já tem uma história, vamos dizer assim, né? Uhum. Em que já passaram muita gente, já passou muita gente por lá, já morreu, sim, muita gente lá, tipo... E você vai lá já com essa intenção,
uhum,
com a porta assim, tipo, escancarada, de tipo, vou pra ouvir espírito, eu vou pra, sim, ver espírito, eu vou pra qualquer lugar, sabe?
Uhum.
Eu acredito, assim, tipo, qualquer, sim, lugar. Então, mas ao mesmo tempo eu acho meio... Não acho legal brincar com isso.
Sim.
De tipo, a ponto de ter tour, sabe? Pra sei lá, uhum, entendeu? Sim. Então eu acho meio desrespeitoso, até porque você falou que é praticamente um túmulo, tipo...
Sim.
É a mesma coisa da gente num cemitério aqui ficar, sabe?
Uhum.
Brincando mesmo.
Sim. Tentar sentir alguma coisa ali e tal, só por diversão, né?
Exato, deixa o povo descansar.
Pois é, mas as pessoas são atentadas.
E coveiro, coveiro da casa, se você tá ouvindo isso, vai pra outro lugar.
Sim, siga a luz.
Vai embora, siga a luz, é. Não vai parar de gente aí.
Sim, você só vai continuar se irritando.
Exatamente.
Mas vamos lá pra segunda parte aqui, né, dos relatos. Esse daqui é um pouquinho... tem de mais pessoas, né? E se também vocês, ouvintes, quiserem aí, né, ver um pouquinho mais do local, eu indico aqui um artigo do jornal Time Out, da Austrália, que foi inclusive dele que eu peguei algumas dessas referências. A fotógrafa Cassandra Hannigan, que é fotógrafa para esse jornal, ela foi fazer uma sessão de fotos no local e... ela já começou falando que ela não aguentou ficar dentro dessa casa, da casa do coveiro. A Cassandra, ela sabia pouco ali da história do local, da história até mesmo, né, da casa do coveiro, e ela já entrou diretamente ali com a sua câmera, já pensando onde ia fotografar e tudo mais. Segundo ela, quase que imediatamente, quando ela entrou, ela sentiu uma pressão muito forte no queixo dela, que ela falou que o queixo dela doeu, como se alguém realmente tivesse apertado o rosto dela logo quando ela entrou. E com isso...
Sai daqui!
Sim. O coveiro já pôs ela pra fora, né? Tentou empurrar ela pela cara dela. Tenso. E ela falou que realmente doeu nela. E ela saiu de lá, assim, desorientada. Ela falou que sentiu... Claro, ela ainda voltou algumas vezes ali dentro da casa pra tirar as fotos, porque ela entrava, tirava fotos e saía, porque ela não aguentava ficar naquele ambiente. E ela falou que ela sentia que alguma coisa estava acontecendo com as tábuas do piso do lugar. E até mesmo quando ela terminou ali o dia, revendo alguns vídeos que ela fez lá dentro, algumas fotos, ela sentiu uma sensação muito ruim. Segundo ela, um calor por todo o corpo. Então, não fez bem pra ela entrar nesse lugar. Segundo alguns guias, né, que trabalham ali e tudo mais, é muito comum ver algumas reações igual a da Cassandra. Porque em diversas ocasiões, várias pessoas ali entraram, já sentiram que o lugar não era bom, se sentiram mal e saíram de dentro ali daquela casinha. Segundo uma das guias do lugar, a energia do local é tão forte que muitas pessoas, durante o passeio, simplesmente entram e sabem imediatamente que alguma coisa ruim aconteceu no lugar. Teve um cara que entrou no banheiro e antes mesmo que a guia pudesse explicar que aquele era o banheiro, que era dos médicos ou algo do tipo, ele disse: esse lugar é pura maldade. E segundo ela, muitas pessoas têm essa mesma reação. E, queridos ouvintes, a Letícia está revirando os olhos aqui.
Não, porque pensa, você já vai com essa intenção, você já vai, sim, com esse sentimento, sabe? Então, tipo, é a energia dessas pessoas mesmo que morreram lá, ou uhum, do tal do coveiro, que às vezes nem tá mais lá, sim, entendeu? Já seguiu, sim, a vida dele. E, tipo, ou é da pessoa que já vai com essa energia pro lugar.
Uhum.
Entendeu? Da pessoa em vida.
Sim.
Sabe? Porque é fácil você saber que um lugar aconteceu tudo isso, aí você vai lá e você fica, ai, pura maldade, por quê? É, tipo, uhum. não foi como se tivesse tido, sei lá, um genocídio.
Sim.
Deus livre, sabe?
Uhum.
Foi um lugar em que pessoas, às vezes, vinham doentes, morriam.
Sim.
Como tantos lugares, sabe? É a mesma coisa de você entrar num hospital e você ficar, nossa, esse lugar é pura maldade.
Aham. Uhum. Nossa, o pior é que eu, infelizmente, conheço gente assim. Que eu fico, gente. Enfim.
Exato. Então, sabe, eu sempre desconfio dessas. Eu não tô falando que a pessoa não sentiu nada. Mas uhum. eu acho que a pessoa já vai.
Sim.
Dessa forma, entendeu?
Uhum. Sim.
Aí nem, às vezes nem tá sentindo nada no sentido espiritual, mas tá sentindo. Porque já foi assim, ai, é um uhum. lugar ruim, é um lugar.
Sim, já foi pensando nisso, né?
Exato, já foi com essa energia toda em volta dela.
Uhum. É, teve aqui um relato da. Como que era o nome dela? Peraí, que eu perdi aqui. Melinda Mintz, que é uma guia do local. Segundo ela, teve um dia que ela fez o passeio completo com uma equipe, né? Com uma turma ali. E tudo ocorreu normalmente. Só que de repente, em uma das salas do hospital, né, do prédio ali abandonado, ela sentiu como se o chão tivesse vindo na direção dela e como se ela tivesse sendo empurrada para baixo por alguém. De repente, ela não conseguia escutar direito e ela começou a ouvir as pessoas falando com ela, só que de uma forma muito abafada, como se ela estivesse debaixo d'água.
É, a pressão caiu, né? Isso acontece, a pressão cai.
Eu tô adorando que hoje eu sou o cagão da história. E a Letícia tá sendo cética, sabe? Derrubando
Olha,
todos
eu,
os meus argumentos por
se
terra.
Se eu tô com gripe forte, eu fico cética.
É um dos sintomas de gripe.
É um dos sintomas, eu não acredito em nada.
Mas enfim... É, várias pessoas, né, já tiveram reações assim, tanto na casa do coveiro, quanto até mesmo em outras partes do hospital, desde dores no corpo, até mesmo ataques de pânico e também perda de consciência. E aí a pessoa, né, acaba parando o passeio antes e tal, enfim, ela é Sim. retirada ali do lugar. Só que sobre isso também, agora é minha vez aqui, vai ser um pouquinho cético também. A questão de ter o ataque de pânico, até mesmo desmaiar, eu também penso que isso pode ser muito medo da pessoa. Porque assim, ali no começo, quando a Fê contou, né, do passeio dela.
Sim.
Gente, você imagina você tá num hospital abandonado num quarto escuro. Provavelmente com uma lanterna e um negocinho ali capita. Sabe?
Você se assusta, e aí sua pressão cai, você tem um ataque de ansiedade, igual você falou.
Uhum.
Entendeu? É muito do. E tipo, gente, se você sabe que você é assustado nesse nível, por que você foi? Não vá. Fica na sua casa.
Vá fazer outro passeio.
Porque não é possível que é a primeira vez que isso acontece.
Ah, vai que. Eu falo disso, né? Que eu tenho medo de, sei lá, ter um poder sobrenatural e que ele se manifeste, tipo, numa data X da minha vida, sabe?
Um poder sobrenatural? Qual?
Sei lá, com um poder sobrenatural. A telecinese. Enfim.
Não acho.
Para de ser cética. Telecinese seria uma coisa legal.
Você já testou telecinese?
Eu não, tenho mais o que fazer.
Nossa, eu já testei tanto. Quando você era criança, você não tentava?
Não, quando criança,
tentava
sim, vai.
Tentava sim. Ficava assim. Matilda.
Encarando fixamente alguma coisa.
Sim. Nossa, eu fazia sim. muito isso. Muito. Até demais.
Criança bizarra. Uma. E ainda, né? Não só esses espectros sombrios, essa sensação estranha do lugar. Existem também relatos de pessoas que sentem, né? Pressão no corpo, como se alguma mão estivesse segurando ela. como inclusive sensação de mãos na garganta da pessoa, a sensação de ser empurrado para baixo, assim como aconteceu com a guia, e até mesmo de estar submerso na água. Isso já aconteceu com algumas visitantes. Com isso, foram chamados alguns médiums para o lugar, e algumas pessoas acreditam que uma mulher foi atacada e assassinada dentro do hospital, sendo afogada em uma banheira. Por isso, essa sensação com essas pessoas. Quer comentar sobre isso, Letícia?
Aí começa as invenções, né? Aí começa
a parte do, da pessoa que vai lá investigar e diz que sentiu alguma coisa.
Não tiraram essa ideia. Ah, pelo amor de Deus.
Esse medo da pessoa morrer na banheira... Tá, se as pessoas ali sentiram isso, de que estavam num lugar abafado e que, né, estavam como se fosse debaixo d'água... Mas como você disse, isso pode ser um sintoma ali de pressão baixa.
Pressão baixa, gente. Uma vez eu tava, fui ver a orquestra lá. Lembra? Sabe quando tem aquelas... Bom, tipo a orquestra de Harry Potter que a gente foi?
Sim.
Gente, minha pressão começou a cair. Parecia que eu tava debaixo d'água, não tava... O lugar era mal assombrado.
Vai que uma pessoa morreu afogada ali.
Pois é, onde eu tava. Sentada.
No Allianz Parque.
No Allianz Parque, que era, sei lá... É o grande canyon do Brasil. Não, tô falando que não é possível, tá? Mas normalmente essas coisas é invenção. O pessoal começa... É um rumorzinho que sai, sabe? Uma brincadeirinha.
Uhum.
Aí todo mundo começa a falar que alguém morreu afogado, enfim.
Sim. Tem a pessoa que se diz médium e vai no lugar, né?
É isso que eu acho. Acho que é mentira, acho que não tem. Claro que eu acho que tem. Sempre tem.
Sim.
Mas eu também acho que tem uma forçação de barra.
Pode acontecer mesmo, concordo com você.
Sim.
E aí, Letícia, depois, né, desses relatos, tanto de gente que já trabalhou ali, que trabalha, né, não sei se a guia ainda tá lá, mas dessas pessoas, né, que sentiram isso, que visitaram, que trabalham, etc. Você faria um passeio desse?
Não. Eu faria tipo aquele que é... Eu nunca faria um passeio num lugar assim, que tanta gente morreu de uma forma muito triste.
Sim.
Entendeu? As pessoas vinham à procura de uma vida melhor e aí morriam doentes, sabe? Uhum. Isso eu acho muito triste. Eu acho divertido passeios igual aquele navio, aquele Queen Mary. Que eles fazem tour mal assombrada dentro do navio.
Sim.
E aí você vai caçar fantasma no navio. Isso eu já acho super divertido. Por quê? Porque ninguém morreu lá.
Sim.
Entendeu? Se alguém morreu, foi essas coisas. Tipo, ah, a pessoa morreu de velhice, entendeu? Tava viajando, morreu no navio. É coisas assim, muito simples.
Sim.
Agora, um passeio num lugar assim, muito pesado, não. Eu gosto dessas tours de fantasma. Tipo, ah, vamos ver o ET Bilu, entendeu? Coisa assim. Vamos na floresta, vamos caçar fantasma na floresta.
Sim.
Bruxa de Blair, sabe?
Isso que eu falar,
já
talvez
acho
uma,
mega divertido.
Ver alguma bruxa, sim.
Exato. Tanto que eu sei que você super faria comigo uma coisa assim, que seria muito engraçado. Mas agora, tipo, um lugar que, mano, só aconteceu tragédia? Ah, não.
Sim.
Não. E você?
Esse também especificamente não. Não me apetece num lugar assim abandonado. É... Inclusive, como você falou, às vezes pelo sofrimento ali que teve num lugar tal, não é algo que me chama atenção. Mas se fosse um passeio. Ah, você falou esse do navio, por exemplo, eu realmente faria. Ah, e talvez é um passeio numa floresta. Que é pra, sei lá, de noite tentar encontrar alguma coisa. A gente ali com a lanterninha, estilo a bruxa de Blair, sim.
Sim, porque aí é uma
com
coisa
medo,
divertida,
sim.
É com medo, mas tipo, é uma coisa positiva, é uma coisa pra cima, é engraçado, sabe?
Uhum.
Agora você vai num lugar em que um monte de gente morreu de doença, sabe? Às vezes morreu pobre, triste, sozinho. Aí você vai fazer o quê num lugar assim?
Pois
que
é.
Tipo de diversão você tira disso? Tipo, eu não consigo entender. Tem tanta coisa assim com fantasma que é divertida, não teve tragédia, entendeu?
Sim.
Ó, eu tô com gripe, eu tô militando. Para com isso.
Você está firme aí.
Hoje eu tô firme. Mas agora, gente, seria muito engraçado eu e o Matheus
a gente fazer uma tour assim. Tipo esse navio. Imagina.
Eu queria.
Fazer uma live dentro do navio.
Seria bem legal.
Ah,
filmar ali algumas
engraçado.
Atividades pra postar depois.
Sim. Ó, sua irmã é Tebilu. Ó, ela perguntou, pessoal, vocês visitariam os campos de concentração? Acho que eu até já discuti isso com o Matheus. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. É. Eu nunca iria. Nunca. Sim. Eu acho, assim, uma energia muito pesada. E eu não quero adicionar essa energia no lugar, entendeu?
Sim.
Eu não quero adicionar mais tristeza. Já é uma coisa tão horrível. Tipo, o que eu vou acrescentar num lugar desses? Eu só vou ficar triste, chorando, passando mal, com certeza. Igual você passou mal que você foi, né?
Eu ia contar disso, é.
E passou mal. Não
pode
foi.
Pode terminar sua linha de raciocínio, eu conto uma história depois. Mas é.
Sim, gente, eu não acho necessário. Acho que, sabe, cada um sabe de si.
Sim.
Eu não julgo ninguém. Eu acho que faz mais sentido se você conhece alguém que passou por aquilo, entendeu? É, porque muito é da curiosidade, sim. As pessoas vão por curiosidade, sabe? Porque, não sei, quer ver tragédia, quer ver tristeza. É isso que eu percebo. A pessoa não vai lá pra prestar uma homenagem, entendeu? A pessoa vai porque é curiosa só.
Sim.
Então eu não queria. Não queria por esse motivo. Eu, pessoalmente, não acho legal.
Sim. Eu penso nisso de, às vezes, né, pela religião da pessoa, se ela for judia, se tiver algum significado ali pra ela, super válido, né? Vá mesmo. Se você, né, vai se sentir bem, enfim, também até por, talvez, né, algum motivo da sua fé. É, eu tinha muita curiosidade, eu diria que eu tinha vontade de ir, sim, né, visitar os campos de concentração. Tanto pela questão histórica, de querer ver como é, enfim. Só que, dividindo aqui com vocês, ouvintes, quando eu viajei esse ano, né, e eu tava lá no Canadá, e eu vi em Ottawa um monumento ao Holocausto, que eu não sabia que tinha. Eu tava passeando por lá, vi o monumento, eu vi que era um lugar aberto. Falei, ah, vou entrar. São umas paredes bem altas de concreto. Tanto que quando você entra, né, tem uma grande sombra ali dentro, por ser um lugar todo alto ali, né? Enfim, você vai ali pra dentro de umas paredes de concreto. E tem um mural bem grande que ele conta a história do Holocausto. E até mesmo como que o Canadá foi impactado, enfim. E até mesmo tinha gente que era a favor do nazismo no Canadá. É, eu li o mural e eu falo, gente, depois dali eu ia fazer um passeio no museu. Esse passeio de ir nesse memorial acabou com o meu dia. Porque eu chorei pra caramba ali naquele memorial. Eu vi muita coisa assim, eu li muita coisa que eu não sabia, que eu me senti muito triste. E de verdade, eu não fiquei mais feliz o resto do dia. Eu falei, por mim eu não teria ido ali, sabe? Tem uma parte lá que fica assim, não tem nada, é só uma parede de concreto, que também é uma salinha que você entra. E ela tem só uma chama ali, né, em homenagem. Não vou entrar no mérito de coisa de energia e tal, mas pra mim, assim, eu poderia ter entrado ali, visto aquela chama e tá ótimo, sabe? Porque de resto, nossa, pra mim foi, assim, de um nível de tristeza que não faria esse passeio justamente por isso. Pra mim, não ia ter nenhum outro significado a não ser me deixar mal.
Sim.
Então, hoje em dia, já até estudei um pouquinho mais, né, li um pouquinho mais sobre o Holocausto. Depois de alguns dias, claro, porque naquela hora eu não queria saber de nada. Eu só queria coisas felizes.
Sim.
Que foi até difícil de encontrar, mas tudo bem.
Sim.
Mas é isso, não faria.
Óbvio, a gente não quer dizer, ai não, não deve ter, não tem que falar sobre
claro.
Isso.
Claro.
Não, claro que todo mundo tem que saber que isso aconteceu.
Exatamente.
Entendeu? Isso tem que continuar sendo falado, claro. Mas aí vai de cada um, né?
Exato.
Por qual motivo você quer ir? Eu acho que você tem que refletir isso com você mesmo.
Claro.
Entendeu? Por que que você quer ir? Sabe? Se é uma coisa que não vai agregar em nada, eu acho melhor não.
Pois
mas é.
É
isso, né? Cada um sabe
cada um...
de si.
É o que eu ia falar, cada um sabe de si.
Exatamente.
Mas é isso, Letícia. Gostou da história da Quarantine Station?
Eu gostei, achei engraçado as discussões.
Sim, eu achei que ia ser algo um pouco mais pesado aqui, mas eu gostei bastante das nossas discussões.
Não, foi ótimo. Gente, se vocês querem que a gente vá nesse navio, doa pro Arquivos Bizarros.
Exatamente.
Pode doar. De 1 até 100 mil reais, você pode. Mas ia ser engraçado.
Sim, complementando aqui o que a Letícia falou, ouvinte, se você ainda não viu, dentro do nosso Linktree, o último link disponível é um link de doações. Você pode doar o valor que você quiser, pagar com cartão de crédito e é isso. Apoie o Arquivos Bizarros. Seja pra gente fazer um passeio desse, contar e trazer aqui hoje pra vocês. Ou até mesmo, vamos lá, quem sabe a gente não grava, né? Um episódio nosso num lugar bem diferente.
Exatamente. E siga o Arquivos Bizarros no Instagram. Em todo lugar a gente é Arquivos Bizarros. No YouTube, no Instagram, no Spotify. Se você quiser mandar uma história pra gente, é só mandar no bizarrosarquivos@gmail.com. Por quê? Porque o e-mail não tinha Arquivos Bizarros. Só tinha Bizarros Arquivos. Então mandem, a gente adora ler, a gente adora escutar as histórias. E é isso. Muito obrigada pela história de hoje, Matheus.
Ah, estamos aí. Ansioso já pro próximo capítulo.
Sim.
E pras outras histórias que eu vou trazer, que eu também estou ansioso por elas.
Isso, gente. Outubro é o mês.
Sim, já vamos outubro, nos preparando aqui.
Talvez tenha até um por semana, hein? Que outubro é um mês especial.
Eu topo.
Talvez. Fala aí pra gente se vocês gostariam.
Isso mesmo.
E é isso, pessoal. Até a
próxima.
Obrigado,
ouvintes. Obrigado, Letícia. E até a próxima.
Até a próxima.